Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
Mais uma edição do programa Meu Time de Botão no ar. Eu sou Leandro e a mim falo diretamente de São Paulo, mas com a cabeça em Londres, mais precisamente no norte de Londres, terra que Chico Malta muito aprecia, já morou por lá, né, Chico Malta? Como vai você?
Olá, Leandro. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo esse podcast, não assim importa a hora, já que estamos na hora de Greenwich.
Isso. Quem foi Greenwich, hein, Chico Malta?
Olha, deve ter sido um homem que inventou essa linha aí, que onde determina que ali seria referência para os horários do mundo.
Pois é, não sei para quem Greenwich torcia, mas não vou falar, não vou expor Chico Malta a falar de suas preferências de clube em Londres, até porque tenho por telefone um torcedor do time homenageado, vamos falar do Arsenal, e eu tenho na linha o Alcísio Canetti. Tudo bem, Alcísio?
Opa, tudo bem?
Tudo em ordem. Falaremos sobre o Arsenal de 2003 até 2006, um time que conseguiu, depois de mais de 100 anos, um título invicto do campeonato inglês, algo que não realmente não aconteceu depois e praticamente não aconteceu antes também, porque o time que conseguiu em 1989 um título invicto fez só 22 jogos e não 38. Alcísio, quantos anos você tinha em 2003?
Em 2003, 2004, eu tinha 13 para 14, né? Mas no final de 89, então meio que regulo com o ano calendário.
E teu ídolo, qual era?
Eu tenho que falar do Beckham, eu tenho que falar do Beckham, né? Apesar da maioria das pessoas aqui no Brasil que torcem para o Arsenal serem torcedores do Arsenal por causa do time, por causa do Henrique, que o Henrique de fato fez uma temporada sensacional, na temporada do invicto, o meu jogador preferido sempre será o Dennis Beckham.
E Dennis Bergkamp, que tem até estátua, e é também o meu jogador preferido, o meu botão preferido, no caso. O time do Arsenal, nesse período de 2003 a 2006, foi campeão inglês, mas conseguiu também duas Copas da Inglaterra, além de uma Supercopa também na Inglaterra. O time base, era o Seaman, virou o Lehmann, tinha o Lohan, tinha Colo Touré, Campbell, Ashley Cole, Parlou, que depois jogaram no jogo do Edu, que veio depois, Gilberto Silva, Vieira, Jungberg, Pires, Fábricas, Bergkamp, Van Persie, Henry, é muita gente, hein, Chico?
É muito craque para um time só, né? E sob a batuta do grande maestro Arsène Wenger, né? Que é um cara que tem todo o crédito e toda a carta branca para poder fazer o que ele bem entende. Ele é mais do que um técnico, né? Ele é o famoso manager do clube do Arsenal, né?
O discutido Arsène Wenger, muita gente acha que já deu o que tinha que dar. Eu não, eu acho que tem que ficar lá mais 30 anos. Não é meu time mesmo? O Nick Hobby, no seu livro Febre de Bola, descreveu certa vez, descreveu nesse livro, né, o Arsenal, que era o time do coração dele desde a infância, como o time de futebol mais detestável da Inglaterra. Era um time feio, que fazia questão de fazer o torcedor sofrer, tinham partidas muito burocráticas. E, enfim, a equipe londrina era conhecida por um jogo duro. E inclusive até defensivo, isso acabou virando uma fama por décadas e décadas, que eu acredito que o Alcísio discorde. Correto, Alcísio?
Eu acho o Nick Hornby, ele acha que ele faz um ponto meio romântico na história do livro dele, porque o Arsenal não é exatamente... O Arsenal tem história de times defensivos, mas ele não é um time que jogava feio. Na época dos anos 70, dos anos 80, ele tinha um time com o Ian Brady, que provavelmente é um jogador mais habilidoso, que passou pela Premiership. Na década inteira, um grande jogador, jogava com o George Graham quando não era técnico, quando ainda era jogador, um excelente jogador. E o próprio time do George Graham, quando foi campeão quase invicto em 90-91, teria um jogo só pro Chelsea, em Stamford Bridge, o time jogava muito bem com o Anderson Parr, com o Alan Smith, com o Ian Wright. O time era um time muito ofensivo, e ele se perdeu como técnico justamente por tentar fazer o time dele ser muito retranqueiro. E é daí que vem a imagem do Anilton de Arsenal e ser campeão europeu da Supercopa, da Recopa Europeia, só ganhando de 1-0 de todo mundo, numa final do Parma, que se você rever o jogo, tem no YouTube completo. Você não acredita que o Arsenal ganha aquele jogo, porque o Zola foi em impedimento umas 420 vezes no jogo. E essa é a história do Arsenal retranqueiro, que ele tenta mostrar que o Wenger muda. Mas o Arsenal teve excelentes times pela história.
E no começo desse novo século, um outro time excelente apareceu, e era de certa forma uma despedida do Highbury, né? O Highbury era o estádio que desde sempre era do Arsenal, e o Arsenal acabou trocando de casa, né? Foi viver ali do ladinho, estádio novo ali do ladinho, mas era o Emirates Stadium, que até agora ainda não recebeu também nenhuma volta olímpica, mas enfim, a despedida era necessária e foi muito bem feita. Foram anos realmente maravilhosos para o torcedor dos Gunners, e a grande marca foi realmente a série invicta. Foram ao todo 49 partidas de invencibilidade na Liga Inglesa, um recorde absoluto até hoje, e que deu à equipe o apelido de Os Invencíveis. Em 1997, Chico Malto, o Arsenal Wenger chegou no Arsenal. Você acredita? Você imagina o Muricy chegando em 97 no São Paulo?
É, ia durar até no máximo 98.
Não, né? Ele morria, sim, porque é tanta pressão que ia dar um treco. Aqui no Brasil a gente não sabe deixar o técnico.
Sem dúvida alguma.
E aqui a gente tem um amigo inglês que está morando aqui, né? Não sei se já voltou ou não, faz tempo que eu não falo com ele, mas torcedor do Arsenal. E você pergunta, né? Pô, e o Wenger, você não cansa dele? Ele só fazia o sinal com a mão, assim, de reverência, assim, não... Não, ele tem que ficar... são culturas. Enfim, esse time do Wenger foi montado sem pressa na virada do século. O Arsenal chegou até a ser vice-campeão da Copa da UEFA, perdeu para o Galatasaray nos pênaltis, o Galatasaray do Tafarel. E falando em goleiro brasileiro, né, o Arsenal tentou Rogério Ceni, tentou Marcos, é um disque mínimo. O Arsenal queria um goleiro novo, o Simon já estava velho, mas era o Simon que no começo da era Arsene Wenger ficava na meta do time do Arsenal. O brasileiro da equipe era o Gilberto Silva, conhecido como a parede invisível, dava suporte ao resto do time, o meio de campo à frente, era um time de muita movimentação, tinha Vieira, tinha o sueco Ljungberg, que o Matias acha... deixa pra lá, Matias. E o ídolo maior, o Beckham. Tudo isso capitaneado ou estrelado pelo grande artilheiro Thierry Henry no comando do ataque. O Arsenal ganhou.
Eu só queria dar um destaque aí, justo. Cara. Roberto Pires, o francês descendente de portugueses, que era um belíssimo jogador, um cara que dava muita assistência. Um dos caras que infelizmente não teve tanta sorte na seleção francesa, poderia brilhar muito mais pelo seu futebol, né? Mas no máximo ele foi importante.
É, a Copa de 2002.
Inclusive, se me permite, se falando sobre o Pires, ele se machucou para a Copa de 2002, ele rompeu o ligamento e não foi para a Copa. Então ele passou um período inteiro se recuperando para voltar para o Anvitem, e na temporada do Anvitem, se não me engano, ele fez 20 gols. Ele foi um jogador de excesso título.
Pois é, a Copa de 2002, como eu dizia, realmente era a Copa dele, na verdade era a Copa de muita gente, né? Na França o Zidane chegou machucado, teve que jogar o terceiro jogo todo baleado contra a Dinamarca, a França nem passou de fase, atual campeã e nem passou de fase. Em 2006 o cavalo já tinha passado a lado na frente de Pires, ele não era mais o craque que foi. O Arsenal ganhou o inglês de 2001 e 2002, antes da gente se preparar para falar exatamente do treino 2003 e 2006, e foi uma conquista com 7 pontos de vantagem sobre o Liverpool, com 26 vitórias, 9 empates, 3 derrotas, 79 gols, 36 sofridos, 24 marcados por Henry, o artilheiro, e 15 assistências dele, Pires, que foi o grande garçom não só do Arsenal, mas de toda a temporada inglesa. Ali estava na cara que era um time de respeito e era só uma questão de manter a base. A gente vai ouvir a narração do gol do Will Todd, o gol que deu o título dentro de Old Trafford a esse time do Arsenal. Outro francês, né? Will Todd. Vamos ouvir.
Ljungberg. It's broken from his Freddie Ljungberg! And Will Todd must score surely and does! And gives Arsenal the lead! And Arsenal now! The championship is so close that they can smell it. Manchester United got themselves in a mess. Ljungberg, who hadn't been in the game at all, his shot was blocked. And Sylvain Wiltord has finished it off. And almost from the exact...
Eu sei que o Alcísio tem histórias legais de Old Trafford para contar, com pênalti, pescotapa e queda de invencibilidade, correto, Alcísio?
No ano do Tuan Bitten, teve um dos jogos mais épicos da época, da era Kim Vieira, né, que eram os dois capitães dos dois times mais importantes da época, inclusive um documentário excelente sobre a história dos dois, que é da IPC4, eu não vou lembrar o nome agora. Mas no primeiro jogo, no jogo da Liga 2003-2004, em Old Trafford, o Arsenal, o United tem um pênalti a favor, o Vieira expulso, e os jogadores do Arsenal ficam no ouvido do Jonny Steroid, ficam no ouvido dele, ficam no ouvido dele botando pressão, o Lema põe pressão, ele perde o pênalti, manda no travessão. E quando ele manda no travessão, o Martin Keown pula por trás dele, dá um pescotapa voador assim, na nuca dele, quase vira briga, o juiz finge que não vê, o jogo termina 0-0, e daí o Arsenal conseguiria manter o one-beater, que foi perdido. A intensidade de 49 jogos foi perdida também em Old Trafford, com um pênalti cavadíssimo do Rooney, cavadíssimo, foi o primeiro gol dele pelo United contra o Arsenal, e desde então ele é um dos maiores artilheiros contra o Arsenal. Ele e o Drogba são um terror contra a gente.
O Arsenal chega em 2003, através da temporada 2002-2003, com um vice-campeonato inglês. O atual campeão, 2002, ficou com vice. E na Liga dos Campeões da Europa, uma derrota nos grupos para Valência e Ajax também tirou o sonho do Arsenal. Chico, eu acho que o Tottenham vai ganhar a Europa antes do Arsenal, né?
Será, rapaz?
O Arsenal é o grande.
Eu acho que eu conseguiria participar, rapaz.
Só uma pergunta aqui pra vocês sobre o Arsène Wenger. Vocês acham que ele é um pouco chauvinista demais na escolha de jogadores, já que ele é um manager e ele decide também sobre as contratações do clube? É claro que naquela década de no final da década de 90, com a França campeã do mundo e tal, tinha ali os campeões mundiais e um futebol em alta, já que a França era campeã do mundo, uma bela geração, ele trouxe jogadores importantes ali para jogar no seu time. Mas ele insistiu, acho que ele insiste muito na contratação de jogadores franceses. Você acha que ele é chauvinista ou não?
Um pouco dos dois. Eu acho que até o final, meados de 2004, 2005, eu tinha uma vantagem de scouting, né, de olheiro muito grande em relação aos outros nos mercados franceses e africanos. Porque ele sempre teve muito contato com a Academia de Clairefontaine, que é uma das principais academias formadoras de atletas na França, e teve muitos jogadores africanos, como, por exemplo, o Jorge Weah, que ele transformou no Mônaco em melhor do mundo, depois no Milan. E ele sempre apostou nesse mercado, que é um mercado que ele sempre conheceu muito bem e sempre conseguiu bons jogadores. E teve a questão da sucessão geracional na França, que não rodou, e teve a questão de, no mundo em geral, o sistema de olheiro de todo o time ter melhorado muito. Então ele perdeu essa vantagem de ver o cara barato. E o Arsenal nunca foi um time que teve muita grana para investir. Quando a gente teve menos grana ainda por causa do estádio, ele começou a ter que pegar a gente do mercado C, mercado B, esse time de fato era muito mais fraco.
O Alcísio, que é um grande fã do Arshavin, jogador russo, acho que foi injustiçado pelo Wenger. E tocam as sirenes em Highbury. Temporada 2003-2004 vai começar e chega em Londres Cesc Fábricas, que se desgarrou do futebol espanhol, dos seus companheiros de Barcelona, que iriam em seguida fazer história. Um tal de Messi, Xavi, Iniesta. O Fábricas era daquela turminha lá, mas preferiu jogar no Arsenal. E junto do holandês Van Persie, um jovem, e do zagueiro suíço Senderos, um jovem bastante viril, digamos assim, que eram garotos que o Wenger prometia dar mais chance, começava a ser montado o elenco que já tinha uma base mantida para 2003 e 2004. Oi, pode falar, Alcide.
A história do Fábricas é muito interessante, porque, na verdade, o Fábricas não saiu da... Ele era da turma do Messi, da mesma canteira do Messi, e o Arsenal foi conseguir levar o Messi. O Barcelona foi esconder na Argentina, pro Wenger não conseguir falar com ele. Porque, mas o que acontece? Na Inglaterra, você consegue assinar um contrato de trabalho profissional com 16 anos. E na Espanha, só com 18. Então, essa diferença faz com que muitas equipes inglesas consigam pegar bons jogadores das canteiras dos times espanhóis, como o Piquet, que foi revelado, teve seu primeiro partido como profissional pelo United. E você vê que isso é um modelo muito comum. O lateral titular hoje do Arsenal, o Bellerin, vem no mesmo esquema. Isso é uma coisa que, inclusive, os clubes espanhóis pediam para mudar a legislação para tentar esconder jogador nessa idade.
O Simon já tinha deixado o gol do Arsenal, acabou a carreira, foi contratado o Lehmann, do Borussia Dortmund, para substituir. E, enfim, o time era mais ou menos aquele mesmo. Lauren, Campbell, Torre, Cole, Gilberto, Vieira, Jungberg, Pires, Beckham, Henry. E em 38 jogos foram 26 vitórias, 12 empates, 72 gols marcados, 26 sofridos. O Henry marcou não 24, mas 30 gols. E a gente vai ouvir um dos gols do Henry de uma narração em espanhol, que eu, sinceramente, acho a coisa mais bonitinha do mundo. vamos ouvir e quando voltarmos falaremos especificamente da campanha do Arsenal. Você gosta de Solemi ou Chico Marcos?
Gosto, é uma narração do Fox Sports, né?
Da Sky.
Sky Sports espanhol. Espanhol, maravilha.
El toque de Gilberto, va arrancando Henry, tiene pase, uno por el camino, no puede con el Haman, pasa Henry, amagó, pasó, ¡uy, qué gol va a ser, qué gol va a ser! ¡Gol! ¡Gol! Es Thierry Henry.
Grandes jogos, grandes conquistas.
A cereja do bolo.
As trilhas do programa Meu Time de Botão, inclusive, são de George Harrison, né? Isso que você tá ouvindo, essa é a guitarra de George Harrison, que foi casado com uma torcedora do Arsenal. Você sabia disso, Chico?
Não sabia, não.
É, e ela largou ele pra casar com o Eric Clapton.
E pra quem torcia George Harrison?
Os Beatles é...
Everton.
É um mistério, na verdade.
Eles não é Everton.
Eu sei que o Paul gostava mais do Everton, mas eles não torciam.
Acho que eles não gostavam de futebol,
é, não é torcedor, não era. Torcedor não era. Mas gostava, eu prefiro Everton e tal. Os Beatles, não vamos entrar nessa discussão.
Não vamos entrar nessa discussão. Eu sei que te deve chatear um pouco esse fato de não gostar de futebol.
Exato. Olha, uma campanha tão boa, impecável como foi a do Arsenal... me deixou em maus lençóis aqui para escolher um jogo específico para a gente colocar como cereja do bolo. Então vamos falar da campanha como um todo. E, enfim, até porque o Arsenal, mesmo jogos que não foram muito marcantes ou não eram muito clássicos, eram jogos tão bonitos, tão com chance para lá e para cá, um time que jogava e deixava jogar, que várias partidas marcaram, assim, deixaram lembranças muito boas em quem acompanhou. O Chelsea, grande rival, inclusive no momento era o grande rival, porque estava começando a viver esse tempo de fortuna, que você tanto gosta, né, Chico?
Não.
Perdeu...
Chelsea que antes não era quase nada, né?
Era pouca coisa, né? Perdeu nas duas mãos por 2-1, no turno e no retorno. E nos dois jogos, o Edu, brasileiro Edu, ex-Corinthians, marcou gol. E como o Chelsea foi o vice-líder, esses dois jogos acabaram ficando bastante destacados. Outro jogo importante foi na sexta rodada, em Old Trafford. O Manchester e o Arsenal mediram força, ficaram no 0-0. Mas era um jogo em que o Manchester United, atual campeão, ainda estava no paro, era no começo de campeonato, né? E o Arsenal mostrou sua força logo ali. O jogo foi bastante violento, teve briga no final, o Vieira foi expulso, inclusive, teve empurra-empurra, mas o Arsenal segurou a onda, ficou no 0-0.
Destaque para o Edu, né? Que veio do Corinthians, foi para o Arsenal e teve uma bela campanha ali, né? No time londrino, que levou até a seleção brasileira, né?
O Edu foi um dos caras, se me corrija se eu estiver errado, viu, Alcísio, que... teve um destaque futebolístico, mas também cultural, né? Ele absorveu muito da cidade onde foi jogada, ele realmente virou um cara inglês, né? Ele se adaptou muito bem. Acho que é um dos grandes casos de adaptação perfeita, né, Alcísio?
Concordo. Ele foi um jogador muito importante na parte dele pelo Arsenal. Ele talvez seja um pouco desprezado na memória das pessoas, porque ele foi um cara que se machucou muito. Ele perdeu muitos jogos, perdia muitos meses com lesões musculares e tal. Mas ele foi um cara de muita liderança. E foi uma pessoa que ajudou muito o Arsenal antes do Gilberto chegar, né? Porque jogava ele e o Vieira. Ou ele, ou quando jogava ele e o Parlo, eu e o Vieira no meio. E uma pena que ele tenha se machucado muito. Eu diria que ele tem mais ou menos a mesma importância à época que o Arteta tem hoje. Que é o cara que é o capitão, mas que é o capitão que não joga. A diferença é que no elenco de então tinha o Vieira, que era o grande líder do elenco. Mas ele foi um cara muito importante, sim.
A campanha foi a seguinte, Chico Malta. Em casa, 15 vitórias em 19 jogos, 4 empates. Fora de casa, 11 vitórias e 8 empates. E eu conto também como destaque um 4-2 bonitão no Liverpool, logo na oitava rodada do retorno, que era um momento de afirmação da como é que se diz? A linha de... a sequência de vitórias consecutivas do Arsenal. O Arsenal fez 9 vitórias consecutivas, da 21ª até a 30ª rodada. Diga lá, Chico.
Pergunta aqui. Você acha que hoje o campeonato inglês teria espaço para um time como o Arsenal se tornar campeão invicto? Eu quero dizer o seguinte. O campeonato inglês daquela temporada, daquela época ali de 2005, 2006, era mais fácil, entre aspas, ter uma campanha como essa do que hoje em dia?
Eu acho que sim, ter uma campanha como essa é difícil em qualquer situação. Tanto que só existem três times que terminaram invicto uma temporada nas grandes ligas europeias, nas cinco grandes ligas, né? O Arsenal em 2003-2004, o Capello tem um Milan invicto nos anos 80 ou 90, não me lembro bem, tem um Piacenza que terminou uma temporada invicto na Itália e não foi campeão, foi vice-campeão. É muito difícil ficar invicto em qualquer situação. Mas hoje em dia eu diria que é muito mais difícil porque os clubes menores têm muito mais dinheiro, tem muito mais estrutura e tem muito mais preparação física. Porque naquela época você ainda via os grandes, o United e o Arsenal principalmente, nos últimos 10, 15 minutos de jogo sobrando em campo. Os caras com a língua no queixo e os jogadores do Arsenal e do United correndo ainda. Porque a preparação física era muito superior. E isso fez diferença em vários jogos. Então eu diria que hoje é muito mais difícil você conseguir uma campanha dessa. E é só ver como é que as pessoas reagem a, sei lá, 8 jogos no começo e já começam a valorizar um Chelsea que ia ser invicto e na décima rodada já perdeu. Porque é extremamente cansativo jogar a Liga hoje em dia.
Na rodada 33, Arsenal 5, Leeds 0. Rodada 34, chance de título antecipado. Tottenham e Arsenal, Chico Mota, eu acho que essa é a grande cereja do bolo, porque ganhar o título no campo do rival, você ficou feliz, Chico?
Ah, eu acho importante, né?
Pois é. Foi uma partida empatada em 2-2, só que já era suficiente.
Sem vitória, né, empate?
Pois é, já era suficiente pro Arsenal, que fez 2-0, fez o primeiro tempo até tranquilo, já podia, já tava com uma mão na taça quando deu o apito de intervalo. Com um pênalti no fim, inclusive, um gol de Robbie Keane, inclusive, o Tottenham fez o 2-2, conseguiu pelo menos evitar uma derrota. Mas era a chance de adiar o título em uma semana, impedir que o Arsenal...
Você pode repetir o nome desse jogador que você acabou de falar?
Robbie Keane.
É, isso eles nunca tiveram.
E era a chance também, claro, do Tottenham tirar do Arsenal o título invicto, que é um, né, que é um prêmio extra realmente. Não conseguiu, e a gente vai ouvir um áudio desta partida, áudio de gol, áudio de fim de jogo, vamos lá. Jackson to take it. Can going towards the near post, Gardner coming round the back. And Ori ran away from Tottenham famously at Highbury. A score from a starting position similar to that one, but on this occasion he's looked for Bergkamp, who looks for Vieira! Well, we felt they wouldn't settle for the draw. Yet again, Arsenal in a matter of seconds have turned defending into classic counter-attack. Well, just making note of this, record it. And then show it again and again, because this is what's made Arsenal champions of this country. They just can't cope, team. Look at the break they've got on. Repala left, Vieira right, and Perez even behind them. And if Vieira doesn't turn it in, then you felt sure Perez would have done. Absolutely stunning. Goalkeepers just can't get up to them. Arsenal's talking to the fourth official, questioning it. There's still time in the match. Davis takes. There isn't now. Arsenal are the champions. Tottenham have a point. In amazing circumstances, the championship is won at White Hart Lane by Spurs' most bitter rivals, but it's Arsenal a bit bitter at the end. O Tottenham leva o ponto e o Arsenal, em circunstâncias incríveis, leva o título, diz o narrador. Agora, o Alcísio, vem cá. O desafio para quem torce para um time e não mora na cidade desse time é, às vezes, interpretar algumas relações e inter-relações, por exemplo, com rivais geográficos. O Tottenham é o maior rival do Arsenal porque eles moram perto ali, né? Eles têm as suas sedes muito perto, no norte da cidade. Você que está aqui no Brasil, que vive no Brasil, você consegue sentir essa rivalidade como a maior? Qual é o time que mais te incomoda enquanto torcedor do Arsenal?
Então, eu valorizo muito a rivalidade com o Tottenham. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir ao North London Derby em 2012. Eu vi o segundo 5-2 que o Arsenal fez no Tottenham. Eu estava no estádio. Eu estava lá em cima da torcida do Tottenham. Então, foi um dia muito divertido. Foi um dos dias que eu mais valorizei essa rivalidade. Se passam amigos ingleses, a gente se encontrou de manhã cedo, se tomar café da manhã juntos, passando pelo bairro, depois foi pro estádio, depois saiu, vamos pro pão beber. Então foi um dia que eu criei muito esse vínculo com a rivalidade Tottenham na massa, né? Mas eu, como torcedor do Arsenal, o time que mais me incomoda não só pelo que ele representa em campo, acho que ele representa fora de campo, sem dúvida o Chelsea, e eu acho que qualquer torcedor de todos os torcedores do clube de nós odeia o Chelsea, pelo passado fascista, pela questão do dinheiro da Abramovic, é um clube absolutamente detestável de cima a baixo.
Tamo junto, viu, Alcísio?
É interessante que o Alcísio falou do passado fascista, que pouca gente no Brasil sabe disso, viu? As pessoas não fazem essa ligação dos torcedores fascistas, essa identidade fascista dos torcedores do Chelsea. Aqui no Brasil é muito ignorado isso. E é bom a gente sempre falar disso.
É que é muito
tempo. É sempre bom falar porque na década de 80, o British National Party, que é a versão inglesa da força da Frente Nacional Francesa, do Sim. Partido Nazista Alemão, eles recrutavam gente no estádio do Chelsea e eles faziam reuniões na arquibancada do Chelsea.
Exato.
E eu fico chocado quando eu vejo negros e pardos no Brasil torcendo pro Chelsea como se fosse a coisa mais normal do mundo. Me choca de fato.
É verdade.
A gente perde muito tempo aqui falando de gambá, de porco, de Bambi e falta tempo para pesquisar algumas coisas históricas fundamentais para o entendimento da textura social do futebol. O Arsenal, nas rodadas 11, 13, 14, 18, 19 e 20, não foi líder. Além da primeira rodada, onde todo mundo que ganha é líder, né? Então, você vê aí, você pega metade de turno aí, o Arsenal disputou uma posição ali com o valente Chelsea, que incomodou nessa época. Mas na rodada 21, uma vitória por 4-1 diante do Middlesbrough foi suficiente para começar uma série de 9 vitórias consecutivas do Arsenal, e aí ninguém mais pegou, ninguém mais alcançou, ninguém mais tocou no Arsenal, que ficou no topo da tabela até o final. Agora, esse time sofreu uma dor, viu, Chico, no âmbito continental, aliás, como sempre, né? Venceu o seu grupo na primeira fase, depois pegou o Celta nas oitavas de final, e nas quartas de final caiu. Sabe pra quem?
Pra quem?
Pro Chelsea. Dói, né?
Dói. Um time daquele mereceria ter conquistado uma Copa da Liga, uma Champions League, com certeza.
E o pior de tudo é que perdeu o jogo dentro de casa, né? Perdeu o jogo dentro do Highbury. Acho que foi o último gigantesco Arsenal e Chelsea dentro daquele maravilhoso estádio pequenininho e maravilhoso.
Charmosíssimo.
Mas nem isso apagou o brilho da conquista nacional da equipe do Arsenal, que valorizou todo o futebol local. Acho que foi realmente um fôlego extra aí pro futebol inglês, que passou desde então a rediscutir a sua proposta de jogo, a sua proposta de, entre aspas, produto futebolístico, e usar o Arsenal como referência dessa nova ideia, de um modelo de futebol que seria atrativo para todo mundo, além de competitivo. O time de botão, o Chico Malta, vai ficar no estrelão até 2006. Esse time do Arsenal aqui,
Sim.
de 3 anos. Nós ainda estamos no começo de 2004, estamos tá. no meio de 2004, fim da temporada, Arsenal campeão invicto inglês. Eu não tenho um pouco de medo se lá até o fim a gente vai conseguir colocar, obviamente, os Beatles na parada.
Tá.
Então eu vou fazer isso agora, porque tudo que é inglês e não tem Beatles, eu rejeito. E eu separei aqui uma música chamada Yes It Is, que eu sei que você dançou muito com Renata.
E por que essa música e por que os Beatles?
Os Beatles porque são os Beatles. Em Inglaterra é Beatles. É associação direta. E porque essa música começa falando, e ela fala bastante, sobre uma roupa amarela. É um homem apaixonado que não quer que a mulher use... Uma roupa amarela não, roupa vermelha.
Ah.
Uma moça apaixonada, um homem apaixonado que não quer que a moça use aquela roupa vermelha.
E você tem certeza que é pro Arsenal? Porque tem outro. A cidade de Liverpool tem um time que também usa vermelho.
Não, é vermelho e acabou. Vamos ouvir então. Beatles e a gente volta daqui a pouquinho. If you were red tonight, remember what I said tonight. Baby wore, and what's more is true, yes it is. Scarlet were the clothes she wore. Everybody knows, I'm sure. I would remember all the things we planned, understand. True.
is, it's true. Yes, it is. I could be happy.
Eu não tenho estrutura emocional para fazer programa com Beatles ao fundo. Eu esqueço o roteiro, fico bobinho. Agora, onde a gente estava mesmo, Chico?
Estávamos em final de 2004.
No final da temporada 2003-2004. E chegando na temporada 2004-2005, em que o Arsenal conquistou de novo a Copa da Inglaterra, só que no inglês, viu o Chelsea não só ser campeão, como quase repetiu o seu feito. Perdeu um jogo só, o Chelsea do Mourinho. Jogou 38. Perdeu só um. O Arsenal foi o vice, mas estava de volta à Liga dos Campeões. Agora, que coisa, né, Alcísio? O Arsenal tem quantas Ligas dos Campeões consecutivas aí? Você tem de cabeça?
Oi?
Quantas Champions Leagues o Arsenal disputou consecutivamente? Você tem de cabeça isso? Quanto tempo não joga?
17
anos. É bastante.
17 anos consecutivamente na Champions League.
É bastante coisa, sem dúvida, mas nessa temporada, 2004-2005, a brincadeira acabou nas oitavas de final, diante do Bayern de Munique. Vale dizer que os Gunners, que nunca venceram a Liga dos Campeões, sabiam que aquele era um time de ouro, uma chance de ouro para conseguir tal feito. E na temporada seguinte, o time caiu no grupo B da competição, ao lado de Ajax, TAM da Suíça e o Sparta Praga da Tchecoslováquia, Chico Mato, não é a República Tcheca, não. Tchecoslováquia. E foi fácil, 5 vitórias, 1 empate, a primeira colocação do grupo, estava tudo dando certo, foi para a oitava de final, pegou o Real Madrid, ganhou do Real Madrid lá dentro de Santiago Bernabéu, chegou nas quartas de final, pegou a Juve de Turim, fez a mesma coisa, quer dizer, ganhou um jogo, empatou o outro, ganhou em casa e não tomou nenhum gol, nem do Real, nem da Juventus.
Coisa sensacional, né?
Extraordinário, o Lehmann estava com a macaca, né? Que pegou o Lehmann, foi uma enormidade, e na semifinal, o jogo contra o Villarreal, de Sorin, de Riquelme, de Forlan, o Submarino Amarelo, que tinha, sem dúvida, o melhor. Um dia faremos o meu time de botão, Villarreal de 2006, viu? Em casa, 1-0. Um joguinho mais, um joguinho sem sofrer gol, um joguinho bem burocrático, por sinal. E no jogo de volta, que foi na Espanha.
Fortes emoções.
Fortes emoções, 0-0, finzinho de jogo. Fortes emoções, Chico Malta, com o jogo 0-0, apertadinho, e aos 40 e poucos do segundo tempo, pênalti para o Villarreal, vai Riquelme para a cobrança, Alcísio Canetti, o que acontece?
Jens Lehmann, um grande pegador de pênalti, diga-se de passagem, sempre foi na Copa de 2006, tem aquela cena épica contra a Argentina, aquele grande papelzinho na canela, com onde cada um bate, Jens Lehmann pula para a sua esquerda, e aí não tem para Riquelme. Ele pega o pênalti e a gente vai para a final.
Lehmann pega o pênalti, mantém a sua meta inviolada por toda a fase final da Champions League. O Arsenal, com campanha quase perfeita, marca a viagem para Paris e vai enfrentar o Barcelona de Deco, de Eto'o, de Puyol, de Edmilson, de Diouli e daquele moço.
No auge.
O moço de Porto Alegre, Ronaldinho Gaúcho. É um duelo que foi praticamente um ritual de passagem, pelo menos eu acredito nisso, porque depois desse jogo, depois dessa temporada, foi o Barcelona que representou o futebol bonito, o futebol vistoso, né? Vencedor e vistoso na Europa, no mundo inteiro, vamos dizer assim. E antes disso, até aquele momento, era o Arsenal, o melhor futebol do mundo, na minha opinião, era o do Arsenal. Só que o Arsenal já era um tigre perdendo dentes, né, Alcísio? O Beckham já...
Não, o time de 2005-2006 não era um time bom. É, o Jürgen não estava bem, a gente trocou ele pelo Reis. O Pires já não estava bem, já tinha chegado para o Zilep. É, o Pires jogou a final, mas foi o que foi sacrificado para quando o Lema foi expulso. É, Felipe, a gente chegou na final basicamente defendendo. Nossas laterais, eu acho que todo mundo ficava jogando para mim, na lateral esquerda. É, sabe-se Deus como é que, na época, o Martin Keown tinha parado de jogar, tinha ficado como auxiliar defensivo. E eu não sei como ele fez o Jean-Boyer defender bem durante 4 jogos, mas ele conseguiu. A gente foi basicamente retrancando até a final com o Borne. E aquele time já não era um time que jogava bonito, foi um time que foi muito difícil.
Perfeito, e o Lehmann acabou indo embora da Champions League sem sofrer gol, porque... Ele foi expulso na final contra o Barcelona no Saint-Denis aos 18 do primeiro tempo, entrou o goleiro Almunia no lugar, e enfim, né, o Arsenal vencia a partida, um gol do Campbell no fim do primeiro tempo, estava dando Arsenal campeão pela primeira vez da Europa, mas nos 15 minutos finais não deu para segurar. Eto'o fez aos 31. Oi, Alcide.
No meio do caminho, tinha um Almunia no meio do caminho, né? como jogador, realmente não dá, já é um jogador muito ruim, até tenho uma certa pena dele como pessoa, porque foi pro Arsenal, achei uma boa carreira assim no desenho, e foi forçado a parar no começo da temporada passada, quando descobriu que tinha um problema cardíaco, que me impedia de fazer essa atividade física. Mas aí foi a minha hora daquele gol do Belete, que vai entre as pernas dele, que eu acho que o gol estava marcando a minha avó na arquibancada. Foi um gol triste.
Eu vou ter a gentileza de não colocar aqui pra gente ouvir o gol do Belete. O Belete fez o gol do time
da Belete,
o Belete tirou desse Arsenal a orelhuda, a taça da Europa, mas a gente não vai ouvir nem o gol do Belete, nem o gol de empate do Eto'o. A gente vai ouvir o primeiro gol, o gol do Arsenal, o gol que o Campbell fez de cabeça no Sunderland. Vamos ouvir.
Henry, George Campbell! Saul Campbell for Arsenal! Against all the odds, Saul Campbell chooses the Champions League final to score his first ever goal in Europe. A thumping header to Thierry Henry's free kick. And now we have a final.
Botão por botão.
Quadro final do programa Meu Time de Botão, onde a gente fala jogador por jogador, não todos, naturalmente, os nossos botões preferidos, os botões mais destacados, e a gente vai começar falando do próprio Saul Campbell. Aí eu vou pedir para o Alcísio falar do Campbell, notadamente sobre a contratação dele do Tottenham para o Arsenal.
Então, o Campbell, ele é sempre um grande zagueiro, precisava da seleção inglesa desde 2002, desde até mais. E chegou uma situação contratual com o Tottenham que na época, hoje em dia você viu o Tottenham ainda no meio de cima da tabela, até disputando a Champions League, mas naquela época o 14 time do Jim Redmond, o time era horroroso, chegava em 12º, 13º, o time era muito fraco e ele fez aquela pedida salarial altíssima para não conseguir renovar mesmo, e o Arsenal contratou ele de graça do Tottenham, que foi um dos maiores golpes na moral do Tottenham de todos os tempos, assim, foi uma das melhores contratações. Foi um excelente jogador, jogou pra gente por vários anos, foi vendido, jogou no Portsmouth, e depois ainda voltou, uma época aí, quando a gente ficou sem zagueiro, a gente contratou ele por mais 6 meses, e foram 6 meses que ele jogou muito bem, foi uma vitória em Stoke, quando quebraram a perna do Ramsey, e tudo mais, ele foi um grande líder pro Arsenal, um jogador que, apesar de fora de campo ser outro, daqueles que a gente não tem muito apreço, porque ele fala muita bobagem, ele em campo foi espetacular.
De 2001 a 2006 foram 135 partidas e 8 gols. Ele voltou ao Arsenal em 2010, já no finzinho da carreira. E a gente vai ouvir a torcida do Tottenham, que odeia o Campbell, chamando ele de Judas. É um áudio bem interessante dentro do estádio do Tottenham. Para você, hein, Chico Malta? Deixamos o Campbell em paz, ele fez a opção que quis na carreira. Vamos falar de Ashley Cole, que também fez a opção que quis na carreira, mas fez o caminho contrário. Ashley Cole, lateral esquerdo, prata da casa do Arsenal, um jogador muito técnico, defensivamente correto, e que tinha, quando subia para resolver, tinha um cruzamento muito bom, de rara qualidade. Nunca foi um grande craque, mas sempre foi um jogador muito confiável, muito seguro, e a sua dedicação como atleta foi sublinhado até pelo Felipão, recentemente, em entrevista aqui no Brasil, que disse que o Ashley Cole foi o profissional mais mais correto, mais dedicado que ele já trabalhou no futebol, um dos jogadores mais exemplares que ele já conheceu. Hoje, o Campbell joga na Roma, mas ele fez o caminho inverso do Campbell, não foi pro Tottenham, mas ele saiu do Arsenal para jogar no Chelsea. Recentemente, Alcísio?
Mais ou menos, é porque foi naquela situação que quando acabou, mas teve que passar por ele, ele tinha uma restrição salarial muito grande e ele queria uma grana que a gente não podia pagar. E a gente acabou trocando ele por 10 milhões de libras e pelo Galais. Eu preferia ter ficado só com as 10 milhões de libras, mas isso é uma outra história. O Ashton jogava muito bem e ele saiu do Arsenal por causa de 5 mil libras por semana e um celular novo. Esse é o ressentimento. Ele trocou o clube que criou ele por muito pouco, assim, sabe? O celular da Samsung não estava no contrato dele, não é sacanagem.
Você lembra qual era a marca?
Não, era o Samsung, isso é moderno, hein? Samsung não era para fazer mais chance. Era o Samsung que não tinha lançado ainda, aquelas coisas. Não tinha nem smartphone na época, eu tenho um celular que mandava SMS.
Que coisa. Ô Chico Malta, Patrick Vieira, eu sei que você é fã.
Gigante.
Patrick Vieira é seu.
Ele que começou no Cane, depois foi pro Milan, passou bem no Milan e contratado no Arsenal em 96 e ficou lá até 2005. É um dos jogadores símbolos daquele time, né? Era elegante, alto,
muito
né?
Alto,
e,
passada larga.
Passada larga e habilidoso, né? Você escreveu aqui na nossa pauta aqui que ele se equipara um pouco ao que o Yaya Touré faz hoje no City, né?
Eu acho muito parecido.
São jogadores bem parecidos, sim. E tem uma personalidade muito forte, né? E com isso ele assumiu uma liderança daquele clube ali, né? E fez uma bela dupla com o Gilberto Silva ali na volância.
Sem dúvida nenhuma. Era o capitão desse time, campeão invicto. Ainda falando sobre franceses, não é mais o Vieira. O Vieira ou Vieira, hein, Chico Malta?
Patrick Vieira.
Vieira. Então vamos falar do Pirré, que foi revelado pelo Metz, mas se consagrou...
Pirré.
Ah, tá. Ele foi consagrado no Olympique, mas foi formado pelo Metz, aquele time que tem uma camisa parecida com a do Livorno, que você também gosta, Chico Malta.
Sim.
O Pirré era um meio atacante, mas ele sabia atuar em todos os lugares daquele chamado último terço do campo. Era um jogador muito versátil. E era considerado mesmo quase que um coringa. Entre 2000 e 2006 ele defendeu o Arsenal, primeiro como reserva de luxo. O Wenger deu tempo para ele, jogou com calma, sem pressa de ser colocado para jogar. E depois ele acabou virando um garçom, uma peça fundamental da equipe, mesmo quando ele teve muito problema de lesão, né? Mas mesmo voltando de lesão, mesmo longe da forma física ideal, ele era um homem de confiança do Arsene Wenger. Ao lado de Ljungberg, era o suporte ideal para os atacantes Bergkamp e Henry. E em 189 jogos, marcou 62 gols pelo clube. E já que eu falei de Bergkamp, e eu sei que Alcísio é bergkampista juramentado, Alcísio, fala um pouquinho de Bergkamp pra gente.
O Bergkamp veio pro Arsenal na pior fase da carreira dele, porque ele tinha saído do Ajax muito bem. Uma das revelações do time que seria campeão europeu em 95. Ele saiu um pouco antes, foi pra Inter de Milão badaladíssimo. Só que ele é uma pessoa muito reservada, então ele não se deu bem com a mídia italiana, que ficava o tempo inteiro cutucando a vida dele, achava isso insuportável, e não conseguia se adaptar à Itália por causa disso. Ele não conseguia viver com essa super exposição midiática. E quando ele foi pro Arsenal, que foi uma contratação mais cara da história do Arsenal até então, ele disse que ele chegou lá, primeiro treino, ele chega lá, agora todo mundo treina, aí quando ele sai do CT, ele vê os 15 a vaga inteira no bar bebendo. Aí ele pensa assim, puta, onde é que vinha o gol? Mas aí depois ele descobriu que os caras jogavam realmente muito bem, eram muito sérios em campo, e como o Wenger chegou, ele aboliu a cerveja depois do treino, e a galera seguiu por muitos mais anos, como jogando junto, aquela a defesa base quando o Bergkamp chegou, era Dixon, Winterburn, Adams e Bulls, que são um dos maiores sistemas defensivos da história do futebol inglês. E o Bergkamp era simplesmente mágico, assim. Ele não era um jogador constante, como os vídeos às vezes aparentam. Às vezes ele não sumia e tal. Mas tinha jogo que ele fazia 3 golaços no mesmo jogo. Teve um mês, que tem a eleição do gol do mês na Premier League. Teve um mês em 98, que ele foi candidato ao 1-2-3, os 3 gols eram dele do mesmo jogo. Então dá pra ter uma ideia de como ele jogava muita bola. Ele tinha uma visão de jogo muito grande, ele tem mais de 100, ele foi um dos primeiros jogadores a passar de 100 assistências na Premier League. E além disso, ele tinha um faro para gol espetacular, chutava bem com as duas pernas, ele dominava todos os fundamentos, basicamente, assim, um jogador totalmente completo.
Beckham, em 315 jogos pelo Arsenal, marcou 87 gols, se aposentou no clube e antes de, como último ato, né, de sua carreira dentro do Arsenal, ajudou o Van Persie, que era um menino que recém-contratado, recém-chegado ao clube, a se adaptar e a aprender algumas coisas de futebol. E Beckham, Chico Malta, tinha muito, sabe o que ele tinha a ver com você? Ele era muito parecido com você.
Tinha medo de avião.
Muito medo de avião. Era conhecido, inclusive, como o holandês não voador.
Eu pensei que você fosse falar da fara do gol.
Não, ele não tinha muito medo de avião. Ele simplesmente não voava. Ele estava no contrato dele que não viajava. Só se não der perto de trem, no jogo, ele não ia.
Era fobia ao nível extremo, né?
É, a história diz ele que ele teve um voo com jogando pela Inter, que o avião quase caiu, que foi uma turbulência horrível. Ele só desceu e decidiu, ele falou, nunca mais voou de avião. E nunca mais voou. Tirando quando ele foi para a Copa de 94, né? Que ele foi
amarrado.
Sequestrado.
No BA.
Ele foi sequestrado pela comissão técnica, dopado e acordou em Nova York. E isso... quase foi embora de uma vez, estão bravos que ele ficou com a galera.
Isso me lembra o Esquadrão Classe A, viu? Quando eu tinha que dopar o BA para poder entrar no helicóptero.
Ai, que jeito.
É, tipo isso.
Olha, eu entendo ele, porque eu tenho medo de avião também, porque meu avião pegou fogo, certa vez em 91.
Que beleza. Ô Chico Malta, Thierry, por favor.
Henry. Bom, time com Henry Bergkamp no ataque, Leandro Amin. É, raro, não?
Eu não quero ser zagueiro, não.
Raro. É, depois de ganhar a Copa de 98, como reserva, versão francesa, né? É. O Henry saiu do Monaco e foi para Juventus de Turim. Mas ficou pouquíssimo tempo e em 99 já foi contratado pelo Arsenal, onde ficou ali 8 anos, sendo o grande artilheiro do time. Ele foram 174 gols em 254 jogos, Leandro e Amin.
Mais de meio gol por partida, né? Se você fizer as contas aí. E era um cara, que, não tinha falar, polêmico, arrogante, mas ele sabia se promover, né? Ele estava nos anos 2000, mas ele parecia um jogador dos anos 90, assim, sim, folgado. Ele queria que as pessoas não gostassem dele mesmo. E, nossa, como driblava fácil, né?
Sim.
Ele tinha tanto corpo para proteger, de costas, como para jogar de frente. Era um jogador realmente... E era impressionante como ele concluía gol de qualquer jeito, né?
Sim.
De costas, girando, de direita, de esquerda, de cabeça.
Rápido, era muito veloz
muito
também.
Muito rápido,
né?
Realmente um jogadorzaço.
E aquela decisão de ir pro Barcelona...
Eu tive a oportunidade de entrevistar o Barcelona nos anos atrás, e ele por muito tempo foi recordista, ele jogou mais rápido da história, tipo assim. Ele fez um gol com o time belga holandês, não me lembro, acho que não consegue ver. Logo no primeiro jogo dele, ele contou a história desse gol. Ele falou assim, que ele chegou pra ele e falou... cara, quando você vê o Rico Abela correndo pela ponta, corre pro meio, que ele vai me ver, o cara vai passar pra você. Ele, quando ele viu ele correndo com a bola, ele saiu correndo, ele deu, acho que deu, segundo. E é o gol mais rápido da história do Premier League, foi um tempo, até uns 2 anos atrás, ele jogou o mais rápido da história do Premier League, por causa do Henry que saiu correndo meio campo com a bola.
É esse aí, esse é o Henry. Bom, e esse foi o programa Time de Botão, o Arsenal, o Nick Hobby, tadinho, deve estar até hoje com saudade dessa equipe, querendo escrever um romance novo sobre um time que é bom, mas não consegue pegar a posição 1, o topo da tabela do campeonato inglês. E esse time de 2006 foi o último realmente de empolgante, que conseguiu grandes êxitos.
É mesmo?
Tá, você
gostou. Só não ganhou o título porque quebraram a perna do Eduardo em 17 lugares e a gente ficou
nossa,
sem a frente. Mas até lá a gente estava em primeiro com 5 pontos de vantagem pro United.
Foi a mudança da história do campeonato inglês foi a contusão do Eduardo, então?
Não. Eu quero dizer que a gente teve um time empolgante em 2007 e 2008, mas foi o último suspiro. Da gente na Liga foi um pouco depois, a gente conseguiu ainda jogar bem nessa temporada. Mas era um time completamente diferente, era um time liderado por Fábricas, era outro time.
E ninguém entende mais do próprio time do que um torcedor. Se você falou, tá falado, não vou discordar, não. Alcísio, você tem um blog, né, que fala só de Arsenal, um blog dentro do site da ESPN. Quero que você fale aqui pra gente sobre o blog, sobre a ideia do blog, sobre o que as pessoas encontram no blog e o endereço do blog pra quem quiser te ler.
Pois então, né? Eu e você, nós somos dois colaboradores da SPNFC, que é um projeto da ESPN que chama a gente para escrever como torcedor, não como jornalista, que dá uma visão um pouco diferente. Eles não escrevem, não, eu não escrevo lá, o que eu escrevo, por exemplo, na Arca no Brasil. Que eu já eu tento fazer uma perspectiva mais de notícia, porque eu sei que a galera lá vai para ler notícia. Lá no site da ESPN, a gente eu escrevo basicamente um jeito mais torcedoral, assim, e eu quero dar umas visões de umas coisas que as pessoas normalmente não tocam nos assuntos, os assuntos menos falados, que eu não gosto de ganhar acesso. Mas então, eu escrevo lá no ESPNFC, no blog Arsenalismo, então é www.arsenalismo.com.br/arsenalismo, eu sou um dos livros, vocês podem me encontrar lá a qualquer momento.
Arsenalismo, Chico Malta, brigadão, viu?
Obrigado você, obrigado ao nosso amigo aí, Alcísio, e saudações aí pro Arsenal dele, e que volte a ser aquele time vencedor, invicto.
Ô, Chico Malta, prometo que faça um dia do Tottenham, tá?
Maravilha. Ardiles.
Alcísio Canetti, um grande abraço.
Vocês podem fazer o time que voltou no Tottenham naquele ano.
Copa da UEFA, sabe?
Ele.
Copa da UEFA.
Eu acho que vale um botão maneiro daquele time campeão da Copa da FA Cup 91, que tinha o Lineker no ataque. Aquele vale o programa.
É um bom time de fato. Pensarei no assunto. Time europeu, eu já estou comprometido com o Pedro Asbeg, o Maneirão, que quer falar sobre a Lazio.
Isso. Eu queria que o Alcísio falasse, convidar ele para fazer um Som das Torcidas, um programa que a gente tem aqui sobre os cantos dos torcedores, dos times, e que a gente explica muito da cultura do torcedor, e está convidado aqui para participar com a gente desse programa.
Valeu, Chico, só chamar que a gente faz.
Obrigado.
Maravilha. O programa Meu Time de Botão volta daqui duas semanas, é sempre semana sim, semana não, mas podcast é assim, você ouve quando você quiser, o programa que você quiser, é só se manter dentro de www.central3.com.br. Eu fui Leandro Yamin e este foi o
programa. Eu continuo sendo Chico Mano.
E este foi o programa Meu Time de Botão, um grande abraço. Obrigado, viu, Alcísio?
Eu falo demais, mas é assim mesmo.
Show de bola. 7 horas tá no ar, eu te mando um pouquinho antes o link e tudo mais, tá bom?
Valeu, cara. Abraço.
Muito obrigado. Valeu, abração.
Abraço.